Quanto, de fato, o Brasil emite de gases de efeito estufa? Essa é uma pergunta importante, não é? É, Acordo de Paris, COP26, enfim, é um tema que está aí sendo discutido mundialmente. E aqui no Brasil essa discussão é fundamental. Quanto é capturado? São perguntas, não é, que pesquisadores tentam responder. É, o Greenhouse Gases, que é um dos 5 programas do Centro de Pesquisa para Inovação e Gás, o RCGI, aqui da universidade, vai tentar responder através das suas pesquisas. São pesquisas que deverão ajudar o Brasil a retomar compromissos assumidos lá no Acordo de Paris para conter o aumento da temperatura global. É um centro de pesquisa sediado aqui na USP, na Poli, na Escola Politécnica, financiado pela Shell e pela FAPESP. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Emílio Carlos Nelly Silva, que é da Poli, diretor do programa de engenharia, justamente do RCGI, do centro, coordenador do Greenhouse Gases. Professor, bom dia e seja muito bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Então, obrigado pelo convite para poder dar essa entrevista.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido e explicar para o nosso ouvinte, nós que não somos especialistas, entender essa discussão hoje que é global, que é mundial, professor, que são esses compromissos do, né, que os países assumiram lá no Acordo de Paris, estão tentando renovar esses compromissos agora em Glasgow na COP26, né, que está indo para os momentos derradeiros ali. Mas como a universidade e os centros de pesquisas, apoiados, claro, por empresas importantes, no caso, pode contribuir no sentido de controle das emissões. Então, queria que você explicasse um pouco qual é o objetivo principal da pesquisa que vocês estão desenvolvendo.
Perfeito, Roxane. Então, como você falou, né, o Research Center for Greenhouse Gas Innovation, ele foi criado exatamente no sentido de estudar essa questão aí dos gases de efeito estufa, né? Então, acho que talvez por um vídeo, né, todo mundo está familiar ainda com esse assunto. Então, o que seriam os gases de efeito estufa? Uhum. Principalmente gases como, por exemplo, o CO2, né, o gás carbônico, né, o metano. Então, esses gases, eles vão para a atmosfera, ali eles evitam a saída ali dos raios solares e causam esse efeito estufa que causa o aquecimento global, né? Então, com a preocupação desse assunto é mundial, né? E, inclusive, os países, então, criaram essa conferência COP, né, que você mencionou. A COP26, então, ocorreu essa semana em Glasgow, na Escócia, né? Presença, inclusive, de pesquisadores do RCGI. Uhum. O professor Júlio Meneghini, diretor do centro, está lá. E esses países discutem as ações no sentido de estratégias e metas no sentido de reduzir a emissão desses gases de efeito estufa, né? Então, aqui no RCGI nós temos 5 programas, né? Um deles, que eu sou diretor, é o programa de Greenhouse Gases, que você mencionou, e que os projetos desse programa, eles têm por objetivo estudar a questão da medir e quantificar a emissão desses gases de efeito estufa, né? Mitigar a emissão desses gases de efeito estufa e capturar também esses gases de efeito estufa. Então, nós temos basicamente 5 projetos dentro desse programa de GHG. Eu vou descrever aqui brevemente, né?
Sim.
Então, o primeiro projeto, coordenado pelo professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP, e professor José Reinaldo, da Engenharia Mecatrônica da Politécnica, é um projeto que se destina a medir e quantificar a emissão de gases de efeito estufa, né? Novamente, gás carbônico e metano, na floresta amazônica. Então, inclusive relacionando essa medição com o desmatamento e degradação da floresta. Então, essa medição é feita através de sensores, né? Sensores são colocados em torres ou em drones ou eventualmente até por imagem de satélites. E por isso você consegue montar um mapa, né, dessa emissão desses gases de efeito estufa na floresta. Então, logicamente que essa técnica pode ser aplicada logicamente em outras florestas, não, eventualmente até em cidades, né? Quer dizer, a ideia é que você precisa medir e quantificar essa emissão, inclusive para definir políticas públicas também, né? Uhum. O próximo projeto que nós temos é coordenado por mim. Esse projeto, eu sou também do Departamento de Engenharia Mecatrônica da Politécnica. Esse projeto, ele trata-se da mitigação da emissão de gases de efeito estufa em máquinas pneumáticas, né? Quer dizer, o que é isso? Então, basicamente, todos os gases que você vê na indústria, né, CO2, o metano, hidrogênio, né, eles passam por máquinas chamadas compressores. Essas máquinas comprimem esses gases. E o que acontece é que essas máquinas, elas basicamente constituem, né, de uma carcaça sob pressão com um eixo rotativo, onde é transmitido a potência, né, do motor para o compressor. E esse eixo, para girar, ele precisa ter uma folga. E por essa folga vaza o gás que está no interior do compressor. O vazamento, para conter esse vazamento, é colocado dispositivos como selos labirínticos, né, que criam um caminho tortuoso, né, no sentido de dificultar esse vazamento. Mas esse vazamento mesmo assim ocorre. Embora ele seja pequeno, o problema que você tem aqui é um efeito escala, né? Você tem centenas e milhares dessas máquinas operando no mundo, né? Inclusive 24 horas por dia na indústria. Então, a quantidade de gás que vaza no seu cômputo total é muito grande, né? E acaba realmente sendo um problema. Então, o objetivo aqui é projetar esses selos labirínticos utilizando duas frentes. Uma seria uma técnica de projeto computacional de última geração, chamada otimização topológica. E o outro seria a utilização de materiais inteligentes ou materiais ativos que iriam tentar fazer uma espécie de um bombeamento contrário desse vazamento. Então, isso é importante também a gente perceber isso, a questão do efeito escala, né, a emissão desses gases, né? Então, eles, às vezes, você não se preocupa com uma pequena emissão ali a colar, mas se você, né, se você percebe que isso ocorre em tudo quanto é lugar, você acaba tendo um problema aí.
Justamente.
Outro projeto, coordenado pelos professores Ginter e Sacomano, da Engenharia Mecânica da Politécnica, ele se destina a tornar mais eficiente a combustão de gás natural e biogás, no sentido de gerar, como gases de combustão, CO2 puro e água, né? Então, de maneira a tornar o CO2 facilmente capturável. Então, o que acontece numa combustão atual de gás natural e biogás? Você gera uma mistura de CO2 com nitrogênio, né, e água. Portanto, para capturar o CO2, você precisa, se torna uma operação um pouco mais difícil, né? Então, a ideia aqui é você tornar eficiente a combustão desses gases, de forma que, como eu falei, gere-se simplesmente CO2 puro e água, e aí a captura dele fica mais simples. São duas técnicas que estão sendo estudadas. Uma é chamada, em inglês, seria chemical looping combustion, né? Em português seria combustão de loop químico, e a outra seria combustão de oxifio, né? Então, aí no caso é um projeto relacionado, portanto, já entre, visando aí a questão da captura. O outro projeto é coordenado pelo professor Marcelo Seckler, do Departamento de Engenharia Química da Politécnica. Esse projeto, ele prevê a captura de CO2 na queima de biomassa, né? Bagaço de cana. Então, ali existe uma grande emissão de CO2. Então, ali o objetivo é desenvolver um sistema ali de larga escala, né, que possa, usando substâncias adsorventes, que possa realizar a captura desse CO2. Importante dizer que o que se estuda, né, quer dizer, o RCGI tem vários projetos. O GHG se concentra na questão industrial, né, outros projetos se concentram mais na questão de agricultura, na questão biológica, na questão mais química, né? Então, tentando cobrir toda essa amplitude aí do tema, né? Bom, continuando aqui, finalmente o último projeto aqui do GHG, coordenado pelos professores Caetano Miranda e do Instituto de Física da USP e professor Reinaldo Basito do Instituto de Química, ele prevê basicamente duas soluções também na captura de CO2. A primeira seria a utilização de líquidos para capturar o CO2. Esses líquidos são chamados solventes eutéticos profundos, e eles são líquidos de baixa viscosidade, que tem uma alta tendência de capturar a molécula de CO2, e portanto, é uma forma barata, até de pouco impacto ambiental, e permite capturar, inclusive, CO2 com impurezas, né? A outra solução, finalmente, seria a utilização, o estudo de utilização de membranas nanoestruturadas, né, baseados em materiais nanoestruturados. Então, o que é isso? Então, basicamente, o que se faz é projetar a estrutura molecular dessas membranas, né, utilizando técnicas de projeto computacional de última geração, como, por exemplo, a otimização topológica, e, uma vez projetado, fabricar essas membranas a partir da sua estrutura molecular, né? E a ideia é que essas membranas possam, por exemplo, realizar a captura do CO2, por exemplo, naqueles gases de combustão, como eu expliquei, né, de gás natural, biogás, em que o CO2 sai, por exemplo, misturado com nitrogênio. Então, ali no caso, a membrana seria capaz de capturar o CO2 em detrimento do nitrogênio, né? Então, esses são os projetos que, basicamente, que estão envolvidos aqui no programa GHG do RCGI.
Professor,
né?
Emílio.
Ok.
Professor, importantíssimo o senhor detalhar, porque são pesquisas em várias direções, diferentes tecnologias que trarão resultados importantes em breve espaço de tempo, imagino. São pesquisas, não é, de aplicação direta ali em diferentes setores. Agora, o que eu gostaria que o senhor explicasse, porque a gente ouve muito falar, quem está acompanhando a COP, ou quem se interessa pelo assunto, ouve muito sobre essa questão de medição da emissão, né, dos gases do efeito estufa e tudo mais, créditos de carbono, e a gente não entende muito bem o que, que exatamente isso significa. Então, como o senhor explicou, o importante primeiro é medir, saber, quantificar isso, né, e para saber como mitigar. O que é um crédito de carbono? Explica para a gente como é que isso, porque às vezes parece uma discussão, enfim, para quem é leigo, difícil de compreender.
Ah, entendi. Bom, basicamente, o crédito de carbono, né, a ideia dele é o seguinte, né, se você vai fazer alguma operação, alguma atividade econômica que implique na emissão de gás de efeito estufa, né, então você tem que, vamos assim, você tem que ter esse crédito de carbono, quer dizer, você teria que estar disposto a financiar uma outra atividade que estaria contendo essa emissão, alguma outra atividade que atue no sentido de conter essa emissão ou, enfim, faça a captura de alguma coisa relacionada com a emissão de gases, com os gases de efeito estufa. Tá? Então, seria uma espécie de compensação. Então, aquela história, se você, né, pretende fazer alguma coisa que vai gerar gás de efeito estufa, você tem que estar tendo uma contrapartida em fazer algo que controle, né, ou emissão, ou faça captura, alguma atividade que contém esses gases de efeito estufa. Então, essa seria a ideia aí, né, dos créditos de carbono, né, você dá uma compensação, né? Então, são atividades, por exemplo, que você não tem jeito. Por exemplo, se você vai fazer prospecção de petróleo, ela vai vir, né, tem gases lá no poço, esses gases são CO2 e metano, vai vir o CO2 e metano. Então, você precisa fazer alguma coisa, né, quer dizer, tá investindo em alguma tecnologia para conter esses gases. Então, a ideia é essa, quer dizer, então você, vamos assim, falando numa coisa, uma forma mais simples, né, se você vai fazer uma atividade aqui, sei lá, que vai emitir muito gás, planta uma floresta do outro lado, né, para tentar mitigar isso aí. Logicamente que existem, você tem que, logicamente, mostrar, né, que o que você está fazendo compensa, né, a atividade que você está financiando compensa aquilo que você vai gerar de gases de efeito estufa. Então, essa seria basicamente a ideia, né, por trás desses créditos de carbono. Então, a empresa que vai realizar uma atividade que vai emitir bastante, ela tem que adquirir, né, de alguma forma, esses créditos de carbono. Né? Então,
tá aí, portanto, né, essas diversas pesquisas que vão do processamento de dados de emissão de gases do efeito estufa ao desenvolvimento de novas tecnologias. Quer dizer, professor, para a gente começar a concluir, o Brasil tem tecnologia suficiente para dar esse passo que é hoje, não tem quero ou não quero, é um caminho sem volta isso, né? Os países terão que desenvolver isso e potencializar, portanto, quantificar emissões e potencializar a captura de CO2 e metano, que é uma discussão que avançou lá também, né?
Exatamente. Esse é um ponto importante que você chamou atenção, Roxane. Por exemplo, eu sou muitas vezes questionado, né? Mas por que que, né, vocês estudam isso? O importante é a prospecção, por exemplo, de petróleo, né? Que isso nos traz energia. Pois é, o problema é que a prospecção de petróleo, na verdade, ela já está comprometida justamente por esse fato que eu falei da questão do CO2 e metano, né? Então, hoje em dia, a perfuradora lá, a mineradora, ela faz a perfuração do poço, né? E vem junto, como eu falei, o metano e CO2. Então, ela não pode retirar mais petróleo se ela não fizer alguma coisa com este metano e CO2, né? Então, é esse o problema. Então, basicamente, você não pode ventilar isso na atmosfera, isso é crime. Né? Então, quer dizer, isso não pode ser um crime ambiental, você não pode fazer isso mais. Então quer dizer, então, basicamente, muitas atividades econômicas, elas estão, vamos assim, numa relação de compromisso, né? Ou elas tratam de lidar com essa questão da emissão do gás de efeito estufa, ele não vai poder realizar atividade econômica, né? Então, quer dizer, você, por uma questão, como você falou, crítica, nós não podemos mais jogar, né, uma grande quantidade desses gases na atmosfera, né? Isso é a questão aí do aquecimento global, enfim, tudo isso está sendo discutido aí na COP, né?
Então, muito bem. São discussões muito atuais, professor Emílio Carlos Nelly Silva, da Poli e do RCG, do Centro de Pesquisa para Inovação em Gás, contou aqui pra gente. Entendi um pouquinho melhor, meu professor, que esse assunto não é muito fácil para quem não é especialista, mas acho que a contribuição foi importante para quem se interessa pelo assunto, e nós vamos continuar acompanhando o trabalho de vocês e trazendo aqui os resultados. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço, Roxane, e desejo um bom dia a todos.